Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18. Esse é o nosso 18º episódio e a gente vai falar de Novak Djokovic vencendo mais um torneio, Marcelo Melo vencendo mais um torneio, a expectativa para o ATP Final. Vamos lembrar o Finals da WTA e vamos falar também de Venus Williams voltando ao top 10, né, nesse fim de ano. No torneio, no Final Série B da WTA. A gente tem um desfalque para esse programa, a Aline Calerron, nossa especialista em duplas, ela está um pouco doente, então ela não pôde participar ao vivo, mas ela mandou áudios, então vocês vão ouvir as opiniões dela sobre a ATP Final, sobre o Marcelo Melo. E estamos aqui eu, Alexandre Cossenza, e a Sheila Vieira. Tudo bom, Sheila?
Tudo bem, Ale. Pena que a Aline não está aqui para cornetar torneios de simples com a gente.
Ah, mas vai ter corneta dela.
Ah, vai ter, verdade. Mas, assim, ela estará aí. Então, se você é fã da Aline, não desligue agora. Continue.
O nosso primeiro assunto do dia é Novak Djokovic fez a 14ª final consecutiva. 14ª, estou lendo certo. Foram 14 finais consecutivas, cara. E ele ganhou, nesse domingo, o 6º título de Masters 1000 no ano. Algo que nunca tinha acontecido. Eu vou repetir, foram 6 títulos de Masters no ano.
Existem 9.
E ele jogou 8. Ele não jogou Madrid.
Ele não jogou um deles, isso.
E os outros dois ele fez final, que foram Montreal e Cincinnati. Ele perdeu uma final pro Federer e outra pro Murray. Vamos lembrar outra coisa, em Paris agora ele só perdeu um set, né, e foi o único set que ele perdeu desde o US Open, que foi, tipo, 6 meses atrás, não, 6 meses atrás não, foi, né, foi 2 meses atrás, e ele perdeu esse set pro Wawrinka na semifinal, e depois perdeu
tinha
o set...
Tinha que ser pro Wawrinka.
Tinha que ser pro Wawrinka, mas ele enfiou um pneu no Wawrinka logo no set seguinte, que era pra não ter discussão, e... Já são 22 jogos que o Djokovic está invicto. Não sei, eu não sei mais o que comentar. A gente comentou isso até no último podcast, que falamos sobre o Djokovic, que assim, tá chato. Precisa de muita criatividade para falar sobre o Djokovic hoje. Eu já desisti disso.
Sei, o que eu posso falar é que ele, até a final, não estava jogando bem esse torneio. Muito pelo contrário, assim... A estreia dele foi contra o Belucci, e foi 6-4, 6-4, mas um pouco mais instável do que de costume nos games de saque. O Belucci teve algumas chances de quebra. Se eu não me engano, até conseguiu quebrar no segundo set. Depois ele enfrentou o Gilles Simon, que foi uma partida horrível, muito estranha. Teve no segundo set, acho que 4 ou 5 quebras consecutivas. E o Simon não conseguia aproveitar, porque, enfim, ele é o Simon, mas... Djokovic mal, reclamando com a equipe, o forehand dele estava bem descalibrado essa semana. Depois ele jogou com o Berdic, contra o Berdic foram 2 tiebreaks, 7-6-3, 7-6-8, o Berdic chegou até 7 points no segundo.
No primeiro também.
No primeiro também, desculpa. E assim, mandava o forehand na lua no 7 points, porque, né, Berdic... Mas foi um jogo que, se ele tivesse enfrentado alguém com um poder de decisão maior, ele teria talvez ido pro terceiro. E veio a semifinal com o Wawrinka, que foi estranhíssimo, né? No primeiro set ele ganhou com muita facilidade. O Wawrinka, que a gente lembra, tinha jogado com o Nadal até de madrugada, no dia anterior. Não estava muito bem fisicamente, mas no segundo set o Wawrinka achou um bocado de games seguidos. O Djokovic chegou a ter uma quebra no começo do segundo, mas o Wawrinka venceu, e no terceiro não tinha mais gás, tomou um pneuzão. Contra o Murray na final, aí já foi uma partida um pouco melhor do Djokovic, forehand dele entrando um pouco mais, também contando um pouco com o número grande de erros não forçados do Murray, que decidiu ser um pouco mais agressivo nessa partida. E venceu por 6-2, 6-4 ali, meio que administrando o jogo, sem ser muito agressivo, como geralmente acontece no confronto entre eles. O Djokovic toma um pouco mais a iniciativa, nessa vez foi o contrário. Mas é isso, eu concordo com o Alexandre que é difícil inventar coisas novas pra falar dele, mas Ah, parabéns pra ele por isso, né? Ele prefere estar nessa situação do que dando assunto pro resto do circuito, né? Então, parabéns, Nori.
Ah, você falou, né? Ele tava mal no torneio, não perdeu um set até a semi. Sabe, vai falar o quê?
Bom, acho que já tá bem claro que essa é a melhor temporada da carreira do Djokovic, porque ele repetiu tudo que ele fez em 2011, com a diferença que em 2015 ele conseguiu ter um final de ano muito forte, ganhando todos os torneios. Em 2011, depois do US Open, o Djokovic deu uma caída, fisicamente, inclusive. Mas nesse ano, não. Ele voltou com tudo de novo. E só um milagre tira o título do Finals dele, eu imagino, né? O que você acha?
Né? Não sei, você olha o que ele tá jogando hoje e a quantidade de vitórias que ele tem sobre o top 10 no ano. Porque tem isso também, né? Não foi só o quanto ele ganhou, foi quem ele derrotou, né, nessas partidas todas. Então, sabe, quem pode dar trabalho para ele, o Federer num dia inspirado e qualquer outro num dia ruim, muito ruim do Djokovic. Acho que é por aí. Para ele não ser campeão em Londres, tem que acontecer algo assim. Ou o Federer num dia muito bom, ou ele num dia ruim contra qualquer outro.
Bom, vamos falar dos outros, então, dos...
Vamos.
Concorrentes ao Djokovic, que são, digamos, mais velhos que ele. Isso é meio complicado. Djokovic é o novinho da turma, com seus 20 anos. Bom, o Murray fez uma boa campanha. Ele que decidiu jogar só os Masters entre o US Open e o Finals, porque ele está muito focado na final da Copa Davis. Disse que só está treinando no Saibro, inclusive. Vai voltar a treinar no Saibro essa semana, antes do Finals, nas quadras cobertas de Londres. Ele chegou muito bem, fez ótimas partidas até a final. Na final ele decidiu uma estratégia um pouco diferente contra o Djokovic, não deu muito certo, mas eu achei... Ele foi meio pro tudo ou nada também, sei lá, se for tentar a mesma coisa contra o Djokovic sempre e perder do mesmo jeito, perde de outra maneira, pelo menos. Mas como ele conseguiu o seu número 2, pelo menos ele não vai enfrentar o Djokovic na fase de grupo, já é um caminho bem andado pra semifinal, a não ser, é claro, que o Federer cai no grupo dele. E o Nadal, aí complica um pouco mais. Mas eu acho que dos três, com que ele realmente não... Ele tem muita dificuldade nesse momento, é o Djokovic. O Federer, ele teve aquela derrota bizarra pro Albert Ramos em Xangai. Depois ganhou o título da Basileia, com uma final em 3 sets contra o Nadal. E agora teve uma derrota meio estranha de novo contra o Isner em Paris. Então eu acho que ele tá um pouco mais de incógnita. E o Nadal, assim, continua indo bem, mas na hora H, dando umas vaciladas. Desses três aí, quem que você confia mais?
Ainda o Federer. Porque, eu não sei, o Federer não tá jogando o que tava, como ele tava voando no US Open, né? Até o título da Basileia não foi lá com atuações espetaculares. Ele teve problema até com o Nadal, perdeu um set. Chegou uma hora que o jogo estava pau a pau ali no terceiro set. E era um jogo que não era para ele ter tantos problemas contra o Nadal. Contra esse Nadal, principalmente, que é instável. Mas acho que é o cara que tem mais potencial desse grupo todo. Ele sentiu dores no braço agora em Paris. Então, eu não sei o quanto isso... vinha afetando o jogo dele. O fato é que ele não estava sacando tão bem quanto em Wimbledon e no pré-US Open. E, não sei, o jogo contra o Isner foi esquisito. Também foi esquisito o jogo contra o Albert Ramos, né? Mas, enfim, não é um grande pós-US Open dele, mas eu acho que ele, com tudo encaixando, é quem tem potencial para ir mais longe. O Nadal, engraçado, muita gente tem falado que um dos melhores em pós-US Open do Nadal, mas talvez também seja o pós-US Open que ele esteve mais interessado e que ele mais jogou.
Sim. Uhum, exatamente, eu não lembro do Nadal jogando tantos torneios assim.
É, não, porque se você parar pra pensar, depois, a maioria do. Nessa parte do ano, a maioria das vezes o Nadal vinha ou de ganhar tudo e tava meio já cansado e meio sem saco nessa parte, né? Pra ir pra Ásia, pra jogar indoor e tal.
Ou machucado.
Né? Ou machucado. Né? Qual foi a última vez que ele esteve inteiro e disposto nessa época do ano? Eu não lembro, 2011? Não. 2010.
E geralmente ele já estava classificado para o Finals também, né?
Pois é, ele classificou bem mais tarde esse ano. Uhum. Mas enfim, ele entrou no top 5 agora, de novo, depois de um bom tempo. Só que, bom, esse top 5 aí quer dizer o quê? Que ele pode cair no mesmo grupo do Djokovic e do Federer no Finals. Não faz tanta diferença a numeração aí.
Quem vai torcer pra cair no grupo do Murray é o Federer, né? Com certeza. O Nadal também.
Esse é o problema, né? Você tem que torcer pra cair no grupo do Murray. É diferente falar do Nadal assim, né? Parece, às vezes até parece que você tá querendo estar fazendo piada com o Nadal, mas é que é muito estranho. A gente ainda tá
se adaptando a isso, né?
É, pois é. E outra questão é...
Ainda é bizarro falar dessa forma.
E outra questão é o quanto as nossas expectativas vêm se ajustando a esse Nadal, né? Que não é aquele Nadal. Porque é o que eu tava falando agora, muita gente dizendo que melhor após a sua opinião Nadal. Pô, mas ele ganhou o quê? Né? Ganhar títulos, não ganhou nenhum. Perdeu um jogo pro Tsonga, que era ganhável, perdeu um jogo pro Wawrinka, que teve um set point com a bola na mão no T e ele enfiou no meio da rede no primeiro set. No segundo set teve sacando 5-2 no tiebreak, com um smash fácil e ele enfiou o smash na rede e perdeu essa vantagem, perdeu o tiebreak. Então é um Nadal muito diferente do que a gente se acostumou a ver. Então talvez essa coisa de elogiar o pós-US Open seja um pouquinho também das pessoas ajustando as expectativas e esperando já menos dele do que em anos anteriores. E não sei, isso vale para todo mundo. A gente pode até dizer, o Federer fez uma temporada excelente? Fez. Mas a gente falaria isso 5 anos atrás com... O Federer fez a temporada excelente, terminando em número 3 do mundo, era um negócio inconcebível. E a gente vai ajustando expectativas de acordo com o que vai acontecendo. Né? Em 2013, tinha muita gente dando o Federer como aposentado. Aí, ano passado, foi um ano de ressurgimento, né? Brigou pela liderança do ranking no fim do ano. E agora, em 2015, também, o Grand Slam teve na final de Wimbledon, na final do US Open. Não dá para dizer que foi um ano ruim. Mas quando a gente fala foi um ano excelente e ele terminou em terceiro, é algo que a gente não sonhava em anos atrás.
Bom, vamos ver o que acontece no final, só lembrando as outras pessoas que vão jogar em Londres.
Os outros.
Bom, teremos o Wawrinka, né? Que sabemos, sempre pode dar um sustinho ali no Djokovic e no Nadal. E no Murray também, ele tem um retrospecto bom contra o Murray. Tem o Wawrinka, temos Davi Ferrer, que conseguiu se classificar mesmo em alguns momentos da temporada, ficando fora por lesão. Temos o Thomas Berdych, o Nishikori. E quem eu tô esquecendo? Falta um.
Ninguém.
Ah, falta todos. Sei lá, parece que tá faltando um novinho aí, mas não, eles só floparam mesmo.
Mas tá faltando, né? Porque acho que o novinho do grupo aqui é o Nishikori, né?
A diferença do ano passado é que o Cilic e o Raonic não vão esse ano, né? Muito por lesão também. Os dois tiveram problemas físicos esse ano. O Cilic no começo e o Raonic basicamente o ano inteiro, né? Então era difícil pros dois mesmo. Bom, mas tem finals também nas duplas!
Duplas!
E essa semana foi a semana que definiu os últimos classificados para o torneio no Masters de Paris. Então vamos falar com a Aline. Já estamos muito tempo sem falar com ela. Ela vai relembrar pra gente quem se classificou.
Fala, pessoal. Então, falando um pouquinho das duplinhas do Finals. Os times fecharam no último dia de Paris e os classificados são Bryans, Roger Tecau, Dodi Gmela, Murray Pearce, Bolelli Fonini, Herbert Mayu, Matkowski Zimonic e Bopani Merlin. os últimos classificados. É, Bopan e Mero já quase ficaram fora, porque dois times acabaram dando um gás enorme, que foram Peia Soares e Pospisil Sok. Bruno e Pega acabaram ganhando o título na Basileia e deram uma impulsionada na corrida. Mas tinha uma difícil tarefa de precisar vencer Dodg Mello e Bopan e Mero em Paris, né? O que não deu, porque acabaram caindo pro Marcelo e pro Ivan, que estão em grande fase. É, já Pospisil Sok quase fizeram o impossível, né? A dupla optou por apenas disputar Paris nos últimos grandes torneios e precisavam vencer o torneio sem que Bopan e Mero ou Peia Soares fizessem final junto, né? E até essa parte deu certo, mas deram um azar de pegar a Dodg Mello na final, que vem com o Marcelo nessa fase impossível, e ainda foram pro match tiebreak, né? Que é a especialidade do Marcelo e do Ivan no circuito. O Dodg Mello é o time com a maior porcentagem de vitórias nesse set decisivo. É, e além disso, o Marcelo não perde um match tiebreak desde Roma, são 11 vitórias consecutivas. Então, com isso, o Pospisil Sok acabaram ficando fora do Finals por causa de uma partida de novo, pelo segundo ano consecutivo.
E a Aline também falou pra gente sobre o que esperar de alguns desses duplistas. Tem gente voltando de lesão, tem gente buscando ritmo e tem gente estreando nesse ATP Finals. Vamos ouvir?
Uma é que o Fognini vem de lesão no calcanhar, que acabou impedindo que ele disputasse a chave de duplas em Paris, inclusive. E precisamos ver se ele vai chegar inteiro em Londres, né? Então, é uma dúvida aí. Outra é que Bopan e Merge ainda estão procurando o ritmo depois que o Merge voltou da lesão. Estão num ritmo meio estranho também. Vamos ver se eles vão chegar também inteiros e com um gás bacana em Londres. E a última é que tem muito estreante no Finals. É Herbert Mayu, Merge Abolelli, Fognini, Murray e Pierce vão jogar o torneio pela primeira vez. Então, vamos ver se o pessoal também vai sofrer a pressão ou se vão mandar bem logo de primeira.
A Aline também falou pra gente sobre o favoritismo no Finals de duplas, porque, obviamente, temos o Marcelo Mello imbatível no circuito, porém, o Mello e o Dodg não são os líderes do ranking de parcerias do ano, porque o Marcelo jogou com vários diferentes nas últimas semanas, e os Bryans estão tentando reagir na temporada. Vamos ver o que ela acha sobre o favoritismo, de qual dupla é.
Sobre o Marcelo Mello, chega a ficar repetitivo, né? Porque o caminhão sem freio não para de ganhar. Ao lado do Ivan, Marcelo conquistou o quarto título consecutivo, sendo 6 no ano, e tendo 16 vitórias seguidas na Tour. A ótima campanha em Paris também garantiu a liderança no ranking até o fim do ano, já que os Bryans e Royer Tecal perderam cedo em Paris, então o pessoal vai ter que esperar até 2016 para tentar tirar a coroa do mineiro. Essa grande fase, cheia de confiança, dá muita moral para a dupla no Finals, né? Para o Dodg Mello. Mesmo não sendo cabeça de chave no torneio, já que Bryans e Royer Tecal vão liderar os grupos, Marcelo e Ivan são sim os caras a serem temidos e a dupla a ser batida. Além deles, eu gostaria de acreditar que a zica do Royer no Finals acabará e que Royer Tecal serão os outros caras a temer, mas, como eu disse, o Jules tem muito azar em Londres. Ele participou 3 vezes do torneio e perdeu todas as partidas, com um saldo de 9 derrotas. Então, se essa barreira finalmente se quebrar, Royer Tecal também são os outros caras a serem temidos. Os Bryans são, cara, uma dupla que não dá nunca pra contar fora, jamais. Você pode estar numa draga horrível, perder o dedão da mão, tapar o olho no rosto, porque tem que ficar esperto, cara. O respeito pelos caras sempre vai ser grande, né? E isso sempre vai ser um fator em quadra. Uma dupla que pode surpreender, eu aposto nos franceses, Herbert e Mayu.
Esse ranking que conta os pontos das duplas só nessa temporada, ele ficou assim depois de Paris. Bob e Mike Bryan estão em primeiro, eles têm 6.465 pontos. Em segundo, o Royer Tecal, são 6.400, são só 65 pontos de diferença. E o Marcelo e o Ivan estão em terceiro com 6.140. Quer dizer, tem 1.500 pontos na briga, ainda dá para, em tese, qualquer um chegar lá. Inclusive, Murray Pierce tem 5.635, então ainda podem chegar lá também, né? Não dá para saber. Só para continuar o ranking, Fonini e Bolero em quinto, Herbert e Mahon em sexto, Matkowski e Zimonit em sétimo e Vopana Média em oitavo. É assim que está antes do ATP Finals.
Vamos então responder a pergunta do Felipe Castanheira. Ele pergunta para a gente qual formação nós gostaríamos de ver nos grupos do Finals, simples e duplas.
Você quer começar ou começa?
Eu não gostaria de Federer nadar no mesmo grupo. Acho que vamos dividir aí o Big Four, porque é mais chance para os quatro passarem para a semifinal, porque eu sempre quero os quatro na semifinal. E nas duplas... O grupo mais fácil possível para forçar o Privan.
Eu
acho que seria com o Royer e com o Tecal do que com os Bryan.
Eu tô com você nessa questão das simples. Eu acho que se cair Djokovic, Federer e Nadal no mesmo grupo é uma pequena tragédia que enfraquece a semi. E não sei, sabe. Eu gosto também das semis com os quatro. Não, por mais que um grupo assim fosse uma garantia de que a gente vai ver os três se enfrentando. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo peso que um jogo de eliminação simples, como é normal no circuito. Eu prefiro que aconteça alguma coisa que possa colocar os quatro grandes nas semis. E na dupla, acho que eu tô com você, Sheila. Acho que...
Vamos ver o que a Aline acha?
Vamos.
Eu chutaria os grupos, bom, o que eu quero, né, dos grupos de duplas, bom, Bryans, Bolelli, Fonini, Herbert, Mayu e Matkowski, Zimonit, no A, Royer, Tecal, Dodg, Melo, Bopana, Merja e Murray, Pierce, no B. Vamos ver. Em simples eu quero a farofa, eu quero Federer, Nadal, todo mundo junto ali no mesmo grupo, vamos ver.
E vamos aproveitar e responder essa pergunta do Johnny Garbin. Ele quer saber o seguinte: acham que o barulho que fizeram abrir os olhos do Sport TV para passar a final do Marcelo? Eu acho que não, mas vamos deixar a Aline responder porque ela mandou um áudio justamente sobre isso. Então vamos ouvir.
Cara, não mesmo. Outros fatores fizeram o canal passar, né? Primeiro é que era num horário próximo à final de simples, então não ia ter ninguém preferindo dormir e transmitir a partida, e não tem como dar desculpa de que duplas não dá audiência, né? Que, aliás, eles sempre vão pensar assim, isso nunca vai mudar, então... Enfim. Dois, que a final de duplas em Paris estava certa que teria transmissão disponível mundialmente desde o primeiro dia, então foi o Marcelo começar a avançar no torneio que eles já ficaram espertos para passar a final, até porque, né... Cara, é número um do mundo, estamos aqui prestigiando as duplas, sempre prestigiando, etc, etc, etc. Aquele papo preguiçoso de sempre. É bacana que passaram, mas é importante lembrar duas coisas. É o problema de sinal que deu. O jogo começou a ser transmitido no meio do terceiro game e não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que eles falam isso, mas tudo bem, né? É muito frequente. Segunda, que tinha jogo ruim acontecendo na secundária, enquanto Nadal e Paes jogavam na quadra central com uma dupla top, tinha transmissão disponível e eles ignoraram solenemente. Então, né, discursinho de que duplas não dá audiência continua e eles preferem ignorar a construir uma audiência que gosta de duplas. Eles preferem passar um jogo ruim de simples, nada interessante, do que um Nadal e Paes em quadra contra uma dupla muito boa. Então, eu não acredito que fazer pressão vai fazer alguma coisa mudar no canal, porque quem tá mandando, né, essas escolhas de transmissão ainda é a mesma pessoa e ainda a pessoa vai pensar que duplas não dá audiência. Então, paciência.
E além do que a Aline falou, acho que tem uma coisa que, não sei, eu não vi ninguém comentar e eu acho que passou em branco e não deveria ter passado. Uma final de Masters 1000 com o Marcelo e o Marcelo sendo campeão. E é Paris, não é? Do outro lado do planeta, né? Eu acho que era o tipo do evento que pedia um pouquinho mais do que só transmitir. Não sei, não tinha um repórter lá em Paris para mandar, para falar com o Marcelo depois do jogo. Pegava um produtor, ligava pro Marcelo, botava um áudio dele ao vivo na transmissão. O Fox Sports às vezes faz isso. Às vezes não, acho que o Fox Sports passa poucos torneios com brasileiros, mas... Quando tem jogo do Tomás, quando tem jogo de dupla, eles sempre entram com áudio, com alguém falando por telefone com o canal. E acho que era um evento importante que, não sei, podia ter um pouquinho mais de carinho por parte do Sport TV. Acho que não custava ligarem, sabe? Ah, o Marcelo tá no meio da cerimônia de premiação. Liga pro Dani, fala com o Daniel Mello, irmão dele, técnico. Espera acabar a cerimônia, liga pro Marcelo, bota o Marcelo no ar falando. Acho que não sairia caro e mostraria um pouquinho de interesse com... Não estou falando nem especificamente com duplas, mas com o fato de ter um brasileiro número um do mundo sendo campeão de um torneio com direitos do canal, um torneio que foi exibido ao vivo. Então acho que pedia algo a mais, algo além da transmissão, sabe? Parece que eu estou querendo ser chato aqui, querer sempre mais do Sport TV, mas, gente, é o número um do mundo, pelo amor de Deus, né? Se o Fox Sports, que, sabe, tem os direitos dos ATP 250, consegue fazer isso, acho que o Sport TV, que é um canal com mais recursos e com uma equipe maior, poderia fazer isso no Masters 1000, com um brasileiro na final. Né? É só isso que eu acho.
É, e fazer talvez um programinha ali de transição entre a final de duplas e de simples. A Maria Esther tava lá, sabe? Comentar coisas do torneio. Aí daria tempo também, se naquela hora não desse pra falar com o Marcelo, talvez depois daria. Acho que...
Sim. É. Podia ter aproveitado melhor esse tempo, né? Entre as duas finais.
É, porque passa a reprise, né? Bom, é isso?
É isso. Então... Vamos chamar a musiquinha.
Vamos chamar a musiquinha. No próximo bloco teremos WTA. Vamos falar do Finals, porque ainda não falamos de Finals. Vamos falar da Venus e vamos comentar fatos pitorescos, tipo celular da Serena Williams roubado no restaurante e ela indo atrás pegar. Eugene Bouchard fazendo coisas desnecessárias. Não desliguem. Não desligue. Não.
A gente já volta.
Não. Não.
Bom, chegou a hora de falar de WTA Finals, que a gente ficou devendo aqui porque teve o podcast especial do Marcelo, justamente depois do Finals, e seria muito assunto. A gente preferiu fazer um podcast só sobre o Marcelo e falar sobre o Finals depois. É óbvio que não era o ideal pra gente, mas foi o que deu pra fazer. Enfim, vamos falar. A Agnieszka Radwańska venceu o torneio depois de perder os dois primeiros jogos da fase de grupos, estava quase eliminada, se salvou no último dia e arrancou ali para conquistar o que é o maior título da carreira dela, né? Foi inclusive um final de torneio bem emocionante. Ela chorou, acho que todo mundo ficou um pouquinho comovido com a situação, porque é uma tenista que tem um tênis muito legal de ver, muito interessante, né? Sai um pouquinho daquele básico de pancada para lá, pancada para cá, e é muito legal ver uma tenista que foge disso ganhando um torneio tão grande. E não foi só isso, né? Teve Sharapova voltando, ganhando jogos bom, jogando bem, né? Acho que um pouquinho mais do que se esperava dela, para quem voltava de lesão. O que mais se destaca disso do Final, Sheila?
É, a Muguruza também, né? Aí já era um pouco mais esperado, mas ela passou invicta pela fase de grupos, ganhou os três jogos. Na hora decisiva não foi muito bem. Mas eu ainda tô um pouco em choque, né, com a Radwańska. Lembro até que eu falei no dia da final, que assim, a gente passou 9 meses da temporada falando só sobre a Serena, sobre a Serena, sobre a Serena, sobre a Serena. E a gente termina o ano com a Peneta campeã de slam e a Radwańska campeã do Finals. Que bizarro. A Radwańska que, sei lá, até o Wimbledon, até a temporada de grama, é considerada uma jogadora que tava entrando em decadência, talvez. Tava... Tinha gente descartando a Radwańska como uma das principais jogadoras do mundo, que, enfim, o bonde dela já tinha passado. E chega, ela ressurge na temporada de grama, que é o melhor piso dela de qualquer maneira. Tem um final ali para classificar para o Finals excelente. Perde os dois primeiros jogos da fase de grupos. Até a gente falou, ah, não, já está eliminada. Mas não, nunca tá. Nunca tá. É muito difícil no formato do Finals alguém tá eliminado antes da última rodada. Só as pessoas, ela perdeu por 6-1, 6-1, dois jogos. É, ela conseguiu se classificar e ganhou da Muguruza e da Kvitova, duas jogadoras extremamente agressivas, mas que também cometem muitos erros. É, parabéns pra Radvanska, né? Eu acho que o bonde para ela ganhar um sludge realmente já passou. Mas ela vai ter um título muito importante para ser lembrada quando ela parar de jogar.
Sim. É, eu achei que o piso, um pouco mais lento do que eu esperava, do que imaginava, jogou muito a favor dela e ela soube tirar soube muito bem tirar proveito disso. Os dois jogos, acho que é tanto a semi quanto a final, Muguruza e a Kvitova tiveram momentos bons que a coisa deu certo e a Kvitova, inclusive, chegou a ter uma quebra de vantagem no terceiro set ou não? Ela venceu o segundo e parecia ali que a coisa estava caminhando.
Sim.
Acho que ela quebrou no primeiro game, né? E foi quebrada logo em seguida. Não lembro agora, tem um bom tempo. Mas a coisa parecia que estava caminhando pro lado da Kvitova, porque ela, quando ela entrou no jogo, e é o que acontece sempre, né? Quando a Kvitova entra no jogo, parece que ela vai atropelar qualquer que seja adversário. Mas a coisa não funcionou do jeito que ela imaginava, do jeito que parecia que ia acontecer. E a Radvanska, na consistência dela, se segurou ali, se manteve, né? Aguentou essa pressão, esse momento bom da Kvitova. E no terceiro, quando a Kvitova baixou um pouquinho de nível, de rendimento, a Radvanska foi e ganhou o título. Acho que muito, muito bacana a maneira como isso aconteceu.
Acho que o caminho inverso da Radvanska nesse torneio foi a Simona Halep, que fez a primeira partida do torneio vencendo a Penta por 6-0, 6-3, e depois naufragou com duas derrotas. Nossa. Em sets diretos para Sharapova e para Radvanska.
Lindamente, né? Esse foi o jogo que classificou a Radvanska, inclusive.
Muito estranho isso, né? Que temporada estranha da Simona. É, e ela disse que estava bem já desmotivada nesse final de ano, precisando espairecer. Vamos ver como ela volta na Austrália. Eu acho que ela talvez vá bem na Austrália. A Kerber, para mim, foi um pouquinho decepção também. É, depois da vitória categórica, digamos, que ela teve sobre a Kvitova, ela perdeu em sete diretos para Muguruza e para Safarova, que já estava eliminada. Ah, parabéns, Andy. Parabéns.
É, time da Fed Cup da República Tcheca funcionando, né? Essa vitória da Safarova que classificou a Kvitova no último dia da fase de grupos.
E tem gente que acha que a amizade não dá frutos no circuito, olha só.
Olha, já vamos entrar nesse assunto? Vamos. Não, calma.
É, não.
A gente volta, a gente já chega lá, calma. Sobre o Finals ainda tem... A gente precisa lembrar da aposentadoria da Flávia Penetta, que veio na fase de grupos na derrota para a Sharapova por 7-5 e 6-1. Inclusive, nesse 6-1, nesse segundo set, já dava para sentir que a Penetta estava ali já emocionada, envolvida com aquilo, né? Com o fato de que era o último jogo da carreira dela.
E é muito irônico que a Sharapova aposentou a Penetta, porque... A Penetta sempre foi uma pedra no sapato da Sharapova, né? Eliminou a Sharapova de mil torneios. E aí, justamente, o último jogo da Penetta foi uma derrota pra Sharapova.
Cara, o que foi um abraço da Sharapova, cara? A Sharapova deu um abraço em alguém.
Um abraço. E ela que foi pro abraço, foi muito estranho.
Foi, cara. Eu não via tanto contato físico da Sharapova desde as primeiras fotos com o Dimitrov.
Mas é engraçado, porque eu acho que a Maria tem um coração, né? Mas ela só não mostra muito.
Ela não gosta muito de mostrar, né?
É. Mas foi um pouco anticlímax, porque a gente esperava uma cerimônia, né? Ainda mais que todo mundo sabia que ela ia parar desde o US Open. Uhum. Eu lembro quando a Dementieva parou no Finals de 2010. Teve lá, todas as jogadoras na quadra, discursinho, flores e o caramba. E Dessa vez a Peneta pegou a raqueteira dela, falou tchau, não quero nada, me deixa. Deu um tchauzinho de meio segundo e vazou. Eu lembro até que durante a entrevista da Sharapova, ela meio que falou olhando pro banco pra ver se a Peneta tava lá, mas a Peneta tinha ido embora. Enfim.
Tá, antes da gente passar do Final Série A pro Final Série B, tem uma pergunta do Eduardo 1981. Ele quer saber se seria interessante para Kvitova uma troca de treinador. Eduardo, eu acho que não. E acho que o caso da Kvitova como treinador é um dos mais legais de ver no circuito, porque é uma relação que é profissional, mas você vê que tem uma coisa de intimidade, de amizade dos dois ali. Eles estão juntos há algum tempo, você vê nos pedidos técnicos, né? Quando ele entra em quadra, que eles conversam um pouquinho, tem uma troca de ideia, não é muito, a gente costuma ver muito na WTA, às vezes o técnico fala sozinho e a tenista olhando para, sei lá, para uma paisagem imaginária na cabeça dela. Às vezes a tenista reclama do técnico, tem um estresse ali, mas no caso da Kvitova não, eles têm uma amizade legal, têm um relacionamento interessante, inclusive a própria WTA publicou uma entrevista com ele durante o WTA Finals, ele contando que quando a Kvitova ficou uns torneios sem jogar ali no começo do ano, que foi ideia dele. Acho que ele chegou para ela e falou, olha, eu posso estar aqui falando e ficar sem emprego, mas acho que você não devia voltar a jogar enquanto você não voltar a encontrar motivação para isso. E ela fez uma pausa, eles, né, foi cada um para o seu lado, e depois ela ligou para ele e falou, não, vamos voltar, eu quero voltar a jogar e tal, e a coisa fluiu melhor a partir dali. Né, apesar dos problemas de saúde, da mononucleose que ela teve, mas eu acho que é uma relação bacana. Aliás, se tem uma tenista do top 10, do top 20, que eu acho que não deveria trocar de treinador, é a Kvitova.
Concordo. Acho que a Kvitova encontrou um equilíbrio, assim, né? Porque ela surgiu muito rápido e tinha aquela expectativa que ela ia ser a número um, ela ia ser a nova grande tenista, acabou não rolando e ela tinha, sei lá, acho que fisicamente ela não tava no nível que ela deveria estar naquela época, mas hoje em dia já mudou um pouco isso, acho que a Kvitova já tá bem mais em forma e, sei lá, acho que ela tá jogando, obviamente ela nunca vai ser uma tenista consistente, mas... Não tá ruim também, né? Sei. Eu tô contente com aquele tono.
Sim.
Acho que a gente já aceitou que é isso, pronto, sabe?
Ah, mas é o que é. O tênis dela é um tênis agressivo, vai ser assim. Ela não... Acho que ela não tem o porte físico pra jogar trocando bola e tendo que correr atrás de bola, se defendendo. Não é a praia dela. E ela consegue jogar esse tênis dela eficientemente na maioria dos torneios, né? Vai ter aquele dia ali ruim, eventualmente, mas acho que ninguém trocaria, né? Se você perguntar pro circuito inteiro, puxa, você quer ter o jogo da Kvitova, o tênis da Kvitova mesmo sendo irregular, acho que todo mundo aceitaria.
E os títulos?
Isso.
Os títulos da Kvitova?
E os títulos, né? dois títulos de Wimbledon, título de Finals.
Uh-huh. Várias Fed Cups.
Pois é.
Bom, vamos falar então do Finals Série B. Finals. Como apelidamos carinhosamente.
Bom, a campeã desse torneio de Zhuhai, um torneio eles chamam de Elite, WTA Elite Trophy, esse é o nome oficial, foi Venus Williams, campeã em cima de Carolina Pliskova, ganhando a final por 7-5, 7-6, e o resultado que colocou a Venus Williams de volta no top 10. É, talvez a grande notícia feliz desse torneio, que é um torneio esquisito e que teve inclusive uma desistência da Wozniak que eliminou a Kuznetsova e foi meio confuso, muita gente, né, não entendeu o que aconteceu ali na fase de grupos. Eram quatro grupos, cada grupo com três tenistas, então é estranho fazer uma fase de grupo só com três por grupo, principalmente no tênis, porque você perde um jogo, está praticamente eliminado, é esquisito. Né, e esse caso da desistência só confundiu a cabeça de todo mundo. Mas terminou com uma nota muito legal, que foi esse título da Venus e a volta dela pro Top 10.
É, eu acho que, assim, muita gente pediu a aposentadoria da Venus 90 vezes nesses últimos anos. Acho que principalmente a galera, assim, que acompanha mais só nos slams e vê a Venus perdendo por umas novinhas, ou perdendo na terceira rodada, nas oitavas de final, tomando pau da Serena, enfim. É, mas acho que tá bem claro, a Venus sempre deixou muito claro que, assim, pra ela não é essa questão de, ah, eu preciso ser número um, eu preciso ganhar slam. Muita gente imagina que todas as pessoas que ganharam muita coisa não conseguem jogar se não estiverem lutando pelos maiores títulos. E nem sempre é assim.
Pois é.
Nem sempre é assim. O Hewitt é um exemplo, a Venus é um exemplo, e pra mim o Nadal vai ser um exemplo também. O Nadal vai continuar jogando, mesmo se ele não for mais candidato a slam, mesmo se ele não se ele estiver fora do top 20. Ele vai curtir cada vitória, ele vai curtir cada conquista. Se ele sofrer uma derrota bizonha, ele vai levantar a cabeça e pensar no próximo. Porque as pessoas gostam simplesmente de jogar, elas gostam de cada desafio. E a Venus, algo que a gente nunca pode esquecer, ela tem uma doença, sabe? Não é simples para ela jogar tênis. Então, só pelo fato dela estar no circuito, já mostra que, entendeu? Não é, pra ela não é questão de ter glórias e tal, até porque quem tá nessa posição é a irmã dela, e ela está muito feliz pela irmã dela, não vejo ela querendo tirar esse posto da irmã dela. Então, eu acho que esses casos do Hewitt, da Venus, e mais futuramente do Nadal, mostram o quanto essa coisa, já o cara que ganhou muito não consegue continuar se ele não estiver mais todo por isso. Nem sempre é assim, sabe? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa encara as coisas de uma forma. E parabéns pra Venus, assim, é óbvio que esse torneio ele deu muitos pontos, né? Acho talvez um pouco desproporcional, assim, né, do que deveria ser. Mas, pô, bacana ver que ela tá aí depois de 4 anos no Top 10 de novo. Enquanto muitas novinhas aí estão caindo, a Venus tá subindo.
Eu achei muito bacana a entrevista que ela deu depois do jogo, lembrando de toda essa situação e falando que se aposentar por causa da doença, para ela nunca foi uma opção. Ela sempre teve na cabeça que queria se aposentar nos seus próprios termos e que ela queria voltar a jogar no nível competitivo e estar disputando torneios e títulos, né? Não necessariamente ganhando. Acho que esse objetivo está mais do que alcançado e já estava antes desse título, mas acho que esse título só ressalta, só chama mais atenção para quão bacana foi essa volta da Venus. Eu lembro que ver um jogo da Venus, não sei, acho que no momento mais crítico da doença, era muito chato, era desagradável ficar olhando, porque você sabia que era uma tenista gigante que estava brigando contra o corpo e não conseguia jogar. A eliminação dela no ano que ela veio jogar o WTA de Floripa foi, sabe, a sensação que eu tive, assim, foi uma coisa melancólica. Para mim, para ela, acho que não. Porque ela sabia o que estava acontecendo, mas para quem tá olhando, ver aquilo, para mim era muito desagradável. Dava, sabe, dava pena. E ver ela jogando aquele tênis, sabe, mal conseguindo se movimentar na quadra, era uma sensação muito desagradável para quem tava olhando.
Vamos falar então da irmã da Venus.
Vamos falar da irmã.
Ai, Deus. Bom, mas a Serena surgiu no Facebook aí, com um texto enorme falando sobre, com a fotinho dela de Supergirl, Superwoman, sei lá, não entendo, de super-heróis, falando de uma noite que ela estava jantando, e aí ela percebeu que tinha um cara parado perto dela, e o celular dela estava ali, ela ficou meio esperta, quando ela viu, o cara pegou o celular dela e saiu do restaurante, ela saiu correndo atrás do cara e recuperou seu celular. E depois conseguiram as câmeras de segurança e... Na verdade, ela não correu, ela trotou até o cara lá, só deu uma cutucada nele, falou 2 palavras e o cara já devolveu o celular pra ela.
O texto fez parecer algo mais emocionante. né, vendo o vídeo, ah, ok, ela foi ali, conversou com o cara derrubou o celular. Né, lendo o texto, parecia que, sei lá, que ela tinha realmente corrido atrás do cara, e parecia que o cara tinha, não sei, eu tinha ficado com a impressão que o cara também tinha corrido, tinha andado rápido, né, pra fugir, mas ele tava dando normal também, então, não sei, eu fiquei meio decepcionado quando eu vi o vídeo.
Sim. É. Eu achei o ladrão muito pamonha, gente, desculpa, eu desconfio que ele reconheceu a Serena e falou, ah, vou pegar esse celular aí, se tiver umas fotos eu vendo, faço chantagem, sei lá o quê. É. Vazo as fotos. E, entendeu? Não era um cara que queria o smartphone. O cara que queria o smartphone teria dado no pau ali fácil. Teria saído correndo e foda-se. Não, acho que ele ficou. Ele foi de boa ali, fazendo a egípcia. Depois que ela falou, opa, desculpa aí, foi engano e tal, deu pra ela o celular e tchau. Eu queria que fosse assim no Brasil, né? Você só chegava lá no ladrão e falava, vou dar meu celular aí de volta. Ele te dava. Podia ser assim aqui, né?
Né?
É. A gente tem que avisar a Serena pra não fazer isso no Rio, né? Se ela fizer isso no Rio...
Não vai rolar, cara.
É, acho que ela não vai levar o celular de volta.
É, não.
Mas ela pode alcançar um ladrão correndo.
Ah, isso eu não duvido, não. Isso eu não duvido.
Bom, e a outra coisa necessária? Quer que eu relembre? Mas você fala.
Não, vai você.
Bom, a outra situação meio estranha envolvendo jogadores de férias foi a Eugênie Bouchard, que...
Sempre ela.
Chegou no Twinto, nosso querido Twitter, falando, ai, Wozniak, por que você... tá me stalkeando, tá me perseguindo, para de me mandar mensagem. E um emoji, tipo, dando risada. E ela postou um print, né, que é a captura da tela do celular, que era das mensagens diretas do Twitter, as mensagens privadas, né, que só a pessoa lê. E eram várias mensagens vindas da conta da Wozniak, não pareciam fake, porque era o nome da Wozniak, era a foto do avatar da Wozniak. Com várias mensagens de vários dias, várias semanas diferentes, acho que todas em setembro, mas assim, dias diferentes. E aí, Dini, como você tá? E aí, Dini, você tá melhor? Oi, Dini, tudo bem? Vários assim, e todas ignoradas. E ela postou isso, e quando ela posta isso, todo mundo fica assim, meu, que... What?
Né?
Tipo, você ignora a pessoa, não responde e ainda posta um print pra todo mundo ler de que você tá sendo stalkeada por uma colega de trabalho porque ela perguntou como você está.
Muito desagradável.
Que essa pessoa tem na cabeça? E aí, pra piorar a situação, tu não começou a falar com ela? Nossa, que desnecessário isso. Por que você fez isso? Ela, não, é claramente uma conta fake.
Não, tipo, uma conta fake que
foi
não
postou... Foi hackeado, acho que ela falou. Foi hackeado.
É isso.
Mas assim, era foto da Wozniak e, assim, não teve nenhuma outra mensagem estranha na conta da Wozniak nessa época. Tava tudo certinho, a conta da Wozniak sem problemas em setembro. E aí um cara hackeou e ao invés de, sei lá... escreveu um monte de merda na timeline da Wozniak, decidi mandar mensagens fofas pra Eugênie Bouchard.
É, pelo amor
só
de Deus.
Isso. E aí, pra piorar, a Wozniak chega e fala, oi, gente, então, realmente, minha conta foi hackeada? É, olha as mensagens que postou. E aí ela posta o mesmo print que a Bouchard tinha postado. E assim, obviamente, um migué da Wozniak que ficou constrangido com a situação, porque... Uai, se alguém tivesse hackeado a conta dela durante várias semanas em setembro, acho que eles teriam postado alguma bizarrice, né, no nome dela, mas não.
Não tinha nada, cara.
Não tinha nada. E assim, não tinha nada de estranho, era só uma colega de trabalho falando com outra, e fazia todo sentido, porque a Bouchard sofreu aquela concussão no US Open, então as pessoas estavam preocupadas com ela. Cara, que bizarro. Eu tô vendo, assim, das pessoas mais novas, não que eu seja velha, né, mas tô falando de pessoas de, sei lá, 19, 20 anos, que é a faixa de idade da Bouchard. Eles têm muito essa mania de ficar tirando print de mensagem privada, não só em Twitter, mas no WhatsApp, e ficar mandando pros outros. Eu acho isso muito estranho. Pra mim, mensagem privada sempre foi mensagem privada, você não compartilha com mais ninguém. Mas não, as pessoas têm mania de fazer isso hoje. Eu tô num grupo do Facebook que todo dia eu vejo a menina, ah, gente, o que vocês acham dessa conversa? E posta a conversa, tipo, borra o nome da pessoa, mas e daí, sabe? Pra que fazer isso? O que importa? Ah, é estranho. As pessoas estão meio loucas com esse negócio de mensagens e internet e estão precisando entender um pouco o conceito de privacidade, sabe? Acho que vocês perderam a noção. Não sei se eu tô filosofando muito.
Não, acho que a Bouchard precisa aprender alguns conceitos sobre coisas diferentes. Né? Mas ela vai chegar lá. Vai chegar lá algum dia.
É.
E um dia a gente vai falar que a gente vai lembrar disso dando risada. Ou não, né? Ou daqui a 2 anos ninguém mais fala com ela.
É, e a Wozniak também, ao invés de aproveitar a situação e falar, menina, para de ser idiota. Ela faz egípcio também.
A Wozniak é uma boba alegre, né? Tipo, talvez seja a pessoa mais boba alegre do circuito da WTA. Então, não sei, cara. Não sei. O dia que ela aprender a cantar as próprias músicas dela, eu levo ela a sério.
Oxygen. É. Vamos botar pra tocar Oxygen entre esse bloco e o próximo?
Vamos.
Ótimo. Bom, só lembrando antes de ir pro terceiro bloco que teremos nesse final de semana a final da Fed Cup entre República Tcheca e Rússia em Praga, na Arena 2 de Praga. Teremos o time completo da República Tcheca com Kvitova, Safarova, Pliskova e Strikova. Time bem forte em casa, como sempre. E a Rússia terá Maria Sharapova.
Olha só.
Por causa da Olimpíada, sabemos, provavelmente. Mas, enfim, sempre uma notícia quando ela joga Fed Cup. O resto da equipe será Bakarova, Pavlyuchenkova e Vesnina. É uma boa final, né?
Boa.
Ainda mais em piso rápido, coberto. As tchecas são favoritas, mas acho que não tem nenhum jogo que não... É, você acha? Nem tanto?
Não, favoritas, mas nem tanto, assim, não.
É, não é um favoritismo claro. Acho que qualquer jogo aí seria bom. Só a Makarova, que talvez não tá num momento muito bom, né? A Makarova deu uma caída bem grande no segundo semestre. Mas... ela tinha chegado a entrar no top 10, né? E depois... Agora ele tá em 23 do ranking. Mas acho que qualquer um dos confrontos é bem interessante de se assistir.
Uhum. Eu acho até que a Rússia deveria ir com a Pavlyuchenkova pra simples, né? Deixando a Makarova ali...
Pra dupla.
É, ou pra eventualidade de alguém se machucar. Uhum. Pavlyuchenkova tem bons resultados indoor, né? Então... Não
verdade.
Sei. Acho que fica.
Rainha
dele. Você torce pra quem? Torce pra Safarova, né? Sempre, né?
É, assim, eu torceria pra República Tcheca, mas é que elas sempre ganham. Acho que dá uma mudada. E sei lá, achar a povo campeã da Fed Cup é um conceito muito engraçado pra eu não apoiar. Então, pra mim, tanto faz. Mas eu gostaria que a Lucy ganhasse os jogos dela, pelo menos. Pois fofíssimo. Melhor pessoa.
Eu tô pra República Tcheca por causa da Kvitova, sou apaixonado pela Kvitova, todo mundo sabe disso. Mas também torço contra a Rússia, porque eu sempre torço contra pessoas que defendem seus países muito esporadicamente. Sim, calha de ser o caso da Sharapova, mas normalmente eu torço contra as pessoas que jogam Fed Cup ou Copa Davis, assim, só porque tem que preencher o requisito para estar na Olimpíada. Isso me incomoda. Eu acho que não quer, não joga, fica fora da Olimpíada, não quer jogar pelo país e tal, né? Respeito, eu não acho que seja ruim a pessoa não querer jogar a Fed ou a Davis, mas acho desagradável a pessoa jogar por conveniência quando precisa. acho que, bom, enfim, é só a minha maneira de ver as coisas, então eu tô torcendo pra República Tcheca um pouco por isso também.
Certo. Vamos ao terceiro bloco?
Vamos ao terceiro bloco. O que, que tem no terceiro bloco?
Perguntas.
Perguntas. Temos um bloco só de perguntas. Olha que legal.
Perguntas do internauta. Do amigo internauta.
Então você fica aí ouvindo a musiquinha cantada pela Caroline Wozniak. A gente volta já já. Então vamos lá, gente. Terceiro bloco, perguntas. Vamos começar logo com a pergunta da Carol Tan, que... porque a Carol Tan sempre manda perguntas e a gente gosta dela, então ela vai primeiro. É... ela quer saber quem vai parar Djokovic. E ela pergunta se não é chato quando um tenista atinge esse nível tão acima dos outros, tipo o Federer, alguns anos atrás. O que, que você acha, Sheila? Quem para o Djokovic?
Ai, quem para o Djokovic? Quem para o Djokovic? Não sei quem para o Djokovic.
É, também não sei quem para o Djokovic.
Uma lesão, talvez? Tomara que não, né?
Você...
tadinho.
Eu acho mais provável ele se machucar do que perder o ATP Finals. Ele tá nesse nível.
É, não sei. A galera fala do Wawrinka também, mas o Wawrinka precisa chegar em várias finais.
É. Mas a segunda pergunta, da segunda parte da pergunta da Carol, se não é chato, eu acho que é muito chato quando o tenista atinge esse nível. Eu acho que eu pelo menos, eu perco a expectativa de ver uma, ligar a TV para ver uma final e achar que vai ser uma final legal. A final de domingo, em Paris, eu liguei e fiquei ali, ah, tá, vou ficar aqui prestando atenção marginalmente nesse jogo. Se ouvir o narrador falando que tá 4-4, que o Murray tem um breakpoint, eu começo a prestar atenção de verdade. Mas não aconteceu. Então, e não teve nem perto de acontecer, né, de ter sido um jogo que o Murray teve realmente chances verdadeiras de vencer. Então, eu acho chato.
É, eu acho que pra quem gosta de Djokovic, certamente não é chato, né? Mas talvez para quem não seja super fã dele, fique um pouco mais interessante quando ele realmente começar, se isso acontecer, a ameaçar os recordes do Federer. E aí talvez seja...
Aí vai ser...
ter um...
É.
Mas ainda falta um bocado de tempo para isso acontecer, então...
Imagina o desespero das pessoas quando isso acontecer. mas deixa só eu completar uma coisa nessa resposta. Não é... Quando eu falo que eu acho chato, não é que é o Djokovic. Eu acharia chato se fosse o Federer, se fosse o Nadal, se fosse o Murray, se fosse o Wawrinka. Não, se fosse o Wawrinka, eu acharia legal pra caramba. Mas não vai acontecer. Mas eu acho muito chato. E independe do nome do tenista, tá? Só pra deixar isso claro, pra não acharem que eu sou hater do Djokovic, pelo amor de Deus.
No fundo, você é Nolete, né?
Não.
Próxima? Qual é a próxima?
Se quiser, você escolhe.
Tá, uma pergunta assim, que não tem muito a ver com o que a gente falou nesse programa, mas é do Márcio Diel Forte. A SAF Argentina parou de produzir bons tenistas nessas últimas temporadas? Bons tenistas, acho que a Argentina nunca vai parar de produzir. Agora, ótimos tenistas já é outra história, né?
Não, eu acho que a questão da Argentina é muito mais um pouquinho do que eu tinha comentado mais cedo no podcast, é a questão de expectativa. Né? Se você parar e olhar a geração de hoje, Léo Maier, Del Bonis, você tem Del Potro, que estaria jogando se ele tivesse lesionado, um excelente tenista, mais algum aqui ali, o Berloque foi top 50... Então, tem muito tenista bom na Argentina. A questão é que a gente acompanhou a geração anos 2000, que eles chamam de a Legião Argentina, né, que é um grupo de tenistas muito acima da média e um grupo muito grande. Então você pega Nalbandian, Coria, Gaudio, Canhas, todos esses foram top 10. Puerta, Mônaco foi top 10. Schillari, Cella, Cagliari, Mariano Zabaleta, Acassuso. Todos esses caras nasceram no espaço de 10 anos, entre 75 e 84. E é uma geração que estava aí jogando até alguns anos atrás, brigando por títulos e ali top 10. O Mônaco está nativo ainda, né? Cella aposentou ano passado. Foi uma geração espetacular. E hoje não é espetacular, é só boa. Mas a Argentina nunca vai parar de produzir tenista.
É, eu acho também que se o Del Potro não estivesse passando por tudo que ele está passando, não estaria esse questionamento, assim, né? Porque você tem o cara lá, você tem os caras ali no meio, tipo Léo Maier, Berloc, você tem aquela porrada de gente jogando Challenger. Mas não, agora que o Del Potro está fora, a gente começa a pensar, ah, meu Deus, Argentina, o que está acontecendo com a Argentina, meu Deus. Bom, a próxima pergunta é da Annelise Stampfer. Ela pergunta, com os tops baleados, eu imagino que o Finals vai ser um fiasco, como o de 2014. Qual a opinião de vocês?
Ah, não sei, cara. Porque o de 2014 não tinha cara de que seria um fiasco, né? E foi. De repente, agora a gente acha que vai ser e pode ser um puta Finals legal. Vai saber. Não é difícil prever essas coisas. Mas eu não tô tão desanimado assim, não. Eu acho que essas lesões, tanto a questão do braço do Federer, quanto o Nadal sentiu o joelho também em Paris, né? Mas disse que foi só pediu atendimento ali para prevenir, que não é nada demais. Nishikori, qual era o problema do Nishikori? Eu nem lembro. Nishikori teve tantos problemas no ano. Problema no abdômen, que é aquele problema que ninguém consegue sacar. Também disse que estaria bem para Londres, então não sei. Acho que eu não tô desanimado, assim, não tô tão pessimista como você, não, Nelise.
É, concordo. Tomara, né? Porque, nossa senhora, do ano passado foi um porre! Deus do céu. Próxima pergunta é da Maria Clara Moraes. Futuramente, quando o Big Four se retirar, quem são os potenciais substitutos? Minha opinião é que os substitutos do Big Four ainda têm 15 anos de idade. Ou menos, tem lá, 13 anos ainda.
Porque cara, mas sabe que essa pergunta do Big Four existe?
Eles vão jogar mais uns 5 anos e eles vão continuar sendo os melhores. É isso que eu acho.
Não, o curioso é que essa pergunta, ela existe há 10 anos quase. Desde que, sei lá, 10 exagero, mas há pelo menos uns 5 anos se fala isso. Ah, quem vai tirar esses 4 daí? Quem, né, quem é o próximo, cara? E não aparece esse próximo, né? O pessoal falava em Raonic, Dimitrov.
Del
Potro, Dolgopolov.
Cara, fácil. Del Potro é quem mais foi colocado nesse posto.
Pois é, e nunca aconteceu. Então, sei lá. Acho que se você olha para gerações, para quem está jogando hoje, a molecada, eu vejo muito potencial no Zverev, no Kyrgios, no Kokkinakis, mas é o potencial que a galera via também nessa geração anterior, de Dimitrov, Nishikori, e Dolgopolov, Raonic. Mas nenhum desses caras conseguiu entrar ali e se manter realmente brigando para continuar, brigando para ser número um. Acho que, sabe, o Nishikori teve ali e saiu, fez uma final de Grand Slam. Dimitrov entrou no top 10 e saiu. Raonic jogou finals, teve ali e caiu também. Então é difícil. Acho que isso tudo vai dando a gente, ou deveria dar para todo mundo, uma dimensão. Do tamanho desses 4 caras, sabe? De passarem tanto tempo fazendo o que eles estão fazendo e ganhando do jeito que eles estão ganhando. Do Federer, que é o mais velho, mas do Nadal, que é um cara que desde 25 anos dizem que... Desde dos 20, né? Diziam que, com 23 esse joelho dele estourou e ele vai se aposentar. e o Djokovic, que se reinventou no meio da carreira, e o Murray, que vem brigando, passou por uma cirurgia, voltou e tá aí jogando esse nível excelente de tênis. Então, acho que esse período de tempo que a gente vai se fazendo essa pergunta mostra o quanto a gente tem que dar valor para esses quatro, tem que reconhecer o tamanho do que esses caras fazem.
E fora é amor, cara.
Muito.
Eles nunca vão ter substitutos. Não. Pelo menos no meu coração.
Big Fossil seria melhor se tivesse briga. Como se os caras se odiassem, seria mais divertido. Mas é o que é.
É só Federer e Djokovic ali, que você vê que não bate o santo, mas não chega a ser uma briga também.
Não. Nem com o Becker querendo incendiar.
Nem com o Becker. Ele tentou, né?
Tentou.
A for effort. Tá. Vamos pra última, então, que é a pergunta mais fanfarrona.
Vamos pra última.
Gustavo Jesus. Quem é Messi? Quem é Cristiano Ronaldo? E quem é Neymar no tênis de hoje?
Olha, eu sei que eu tenho um nome pro Messi e um pro Cristiano Ronaldo. Pro Neymar eu não sei
não
se eu tenho.
Não, acho que tem o Neymar. Não existe, um... Talvez o Kyrgios, né? Mas o Kyrgios é filho da puta. Neymar
não, mas acho que é o melhor nome pro Neymar, viu? Um cara talentoso, que é meio selfie.
Polêmico.
Né? Tira foto com o Bouchard.
Né? Bouchard é a marquês do Canadá.
Não, pra quem não lembra, o Neymar tirou uma foto com a irmã da Bouchard quando a seleção foi jogar um amistoso esse ano nos Estados Unidos, por isso que eu tô fazendo esse paralelo aqui. Uhum. Sei lá se todo mundo lembra disso. Mas fala, Sheila, vamos ver se pra você, se os seus nomes batem com os meus aqui, com os que eu tô pensando.
Eu acho que o Messi seria o Federer, o cara naturalmente talentoso, que... Mesmo não estando, sei lá, no melhor momento da carreira, sempre tá ali, sempre encantando as pessoas, todo mundo quer vê-lo por onde ele passa. E o Cristiano Ronaldo é o Djokovic, claro.
Claro.
O cara que sempre quer se provar, que sempre, tá ali, tem gente que não vai com a cara dele de jeito nenhum, mas ele quer porque quer ser o melhor. E é um cara muito trabalhador e determinado.
Eu acho que até a pose...
Parece uma máquina jogando.
Acho que até a pose do Djokovic, o cabelo, me lembra um pouco de leve Cristiano Ronaldo. Mas é por aí, era exatamente o que eu ia falar. Federer, Djokovic e Kyrgios.
E na WTA, será que tem Messi, Cristiano e Neymar na WTA?
Ai, peraí.
Putz.
Eu
não
tinha que
estar
preparado,
né?
Pra isso, cara. Não sei. Quem seria o Messi no WTA? Acho que a Serena é os três, cara. Serena é habilidosa, Serena é... sei lá.
E a Serena é meio doida também, assim, meio... Parece que tem 20 anos e...
Então. Você não consegue imaginar o Neymar postando uma foto dele vestido de super-homem? Eu consigo.
Eu consigo também.
Então... Não pode ser os três.
Tô fazendo um clipe cover da Beyoncé.
Seria legal.
A Serena é os três. Ai. Ótima resposta. É isso então, né?
É isso então, né? Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta, não sei, depois do Finals. De preferência com a Aline gravando ao vivo junto com a gente. E falando.
Sim, ela estará.
E de preferência falando de mais um título do Marcelo.
Ih.
Acho que quem perde primeiro, Marcelo ou Djokovic? Queria que alguém tivesse feito essa pergunta.
Depende do grupo.
Então sua resposta é Marcelo. Eu acho que o Djokovic não perde pra ninguém.
pode ser, velho.
É isso, gente. Obrigado pra quem ficou ouvindo até agora. E a gente volta depois do Finals.
Já que a Aline não pode dar tchau, vamos botar a vinheta?
Vamos botar o Chupa Kyrgios?
Vamos.
Vamos botar o Chupa Kyrgios, então, e a gente se despede assim.
Chupa Kyrgios!